Hello there, welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, nós temos mais um English Song, uma música trazida para o nosso podcast, para que você, assim, aprenda muito inglês e já saia daqui falando inglês naturalmente. Esse é o nosso propósito, nosso objetivo dentro dos nossos podcasts. Óbvio que, para isso, você precisará estar ativo nesse processo. Afinal de contas, essa é a nossa metodologia aplicada dentro da Wavenson Linguística. APL, Active Practical Learning, uma metodologia onde você está ativo e constantemente praticando para que haja aprendizado real e verdadeiro. Caso contrário, você ficará apenas entendendo, como a gente geralmente vê por aí, né? O entendimento do idioma, mas não a aplicação real e verdadeira, para que assim haja um aprendizado de fato, que transforma a vida das pessoas. Para que você tenha aprendizado, você precisará aplicar. E por mais que esse seja um podcast, você não ficará apenas escutando aí do outro lado, mas terá a oportunidade de praticar o seu inglês. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito possivelmente você não conhece esse formato de podcast. Se você já é assíduo aqui na nossa série, você já está acostumado com esse tipo de trabalho e terá hoje, mais uma vez, a oportunidade de não somente aprender palavras e frases, mas de falar o idioma verdadeiramente, tá bom? Nós trataremos da música You Make My Dreams, de Daryl Hall e John Oates. E, ao meu ver, são dois cantores fantásticos e eu recomendo que, caso você não conheça não somente a música You Make My Dreams, como outras canções dos mesmos, que você procure e as escute. Certamente vai gostar e gostar bastante, tá? You Make My Dreams é o título do nosso, da nossa canção de hoje, que significa Você Faz Os Meus Sonhos. Na verdade, a música tem a ver com a pessoa na qual o cantor se refere transformar os sonhos dele em realidade. Essa pessoa fez com que os sonhos desse cantor virassem realidade, tá? Essa é a ideia. E para que os sonhos se tornem realidade, você vai precisar entender, primeiramente, se aquilo que a pessoa tem para ofertar para você é aquilo que você procura. E é interessante que ele já começa logo na primeira estrofe dizendo What I want, you've got. Que quer dizer, o que eu quero, você tem. E olha, tem gente que está procurando erroneamente nas pessoas uma coisa que essa pessoa não pode lhe ofertar, porque ela não o possui. E é uma verdade que você precisa fazer uma análise das pessoas nas quais você lida com diariamente para saber se essa pessoa tem para ofertar para você aquilo que você realmente deseja. Aliás, isso vale para tudo na vida, não somente para relacionamentos. Se você levar isso para o contexto linguístico, por exemplo, tem gente que está procurando em cursos de inglês, sejam online ou presenciais, algo que esses tais cursos não podem ofertar. E aí, como é que você vai alcançar isso, né? Por exemplo, tem muita gente que está procurando falar inglês fluentemente, procurando e se matriculando em cursos que entregam para você um estudo gramatical do idioma, né? Então, é importante você, primeiramente, analisar se o que você deseja, essa pessoa tem para oferecer para você. E nessa música, o cantor diz que sim, o que eu quero, você possui. Né? Isso é bom, isso é muito bom. Essa música me lembra muito a minha esposa, e ao longo deste episódio você me verá falando sobre isso um pouco mais detalhadamente. Mas essa primeira frase, ela é crucial para mim. Quando eu encontrei a minha esposa, até então não era minha esposa, eu entendi que o que eu queria, ela possuía. E era necessário, então, que eu desse o passo certo na direção certa. Né? E olha só agora, tratando especificamente da frase, a nível de pronúncia. Vamos começar na primeira parte aqui, quando ele diz what I want. Nós temos aqui a palavra what e, em seguida, I. São duas palavras separadas, porém, há uma junção devido ao fato de what terminar com o som de uma consoante, letra T, e I começar com esse som de vogal, né? Então a gente junta what I. Se você pegar no inglês mais britânico, por exemplo, é possível que você escute what I, tá? Mas no inglês americano e canadense, geralmente a gente transforma esses T's em R. Então fica what I, beleza? Outro detalhe aqui é a palavra want, em que nós muitas vezes omitimos o som do T. Ao invés de pronunciarmos want, a gente pronuncia want. Want. É isso mesmo, a gente engole o T. What I want. Viu? Isso é importante, tá? E em seguida, you've got. Marcelo, mas you've, que negócio de you've é esse? Bom, aqui nós temos uma abreviação do verbo have. Ao invés de dizermos you have, a gente fala you've, tá? É um apóstrofe VE logo depois da palavra you. E quando nós dizemos you've got, é o mesmo que dizermos you have. Então, por que que o cantor usou you have got e não, ou you've got, ao invés de you have, Marcelo? Bom, comumente falando, no dia a dia, afinal de contas, esse é um podcast que trata do inglês de forma natural, né? Então, no dia a dia, naturalmente, você vai escutar as pessoas falarem you've got. É mais comum as pessoas usarem you've got do que simplesmente you have. Beleza? E isso é importante porque você pode levar isso para sua vida, para o seu mundo, e a partir de agora, quando você escutar You've Got, seja num filme, numa música, pessoalmente, numa viagem e afim, você certamente vai entender que You've Got significa, na verdade, you have, é você tem. Beleza? Então, what I want, you've got. Assim como acontece no want, dessa omissão do T, acontece no got. Eu não preciso falar got, eu posso falar got, engolir, ok? What I want, you've got. Viu? What I want, you've got. Eu posso, Marcelo, pronunciar what I want, you've got? Claro, no mundo real, você pode escolher a forma na qual você vai conversar com o outro, né? E não estaria errado fazer isso, só que você não tem poder para escolher a forma na qual o outro vai falar com você. Sendo assim, é minha obrigação, enquanto seu professor, treinar você para o mundo. E no mundo, você não tem a opção de falar para o outro. Não, você falou gá, você tem que falar gat. Senão eu não te entendo, né? Não existe isso. Então você tem que treinar para a vida real, né? E a vida real é assim. What I want, you've got. Muito mais comumente você vai escutar dessa maneira do que a pronúncia com o som do T. Ok? Dito isso, agora que você já entendeu a frase, entendeu a pronúncia, é hora de praticarmos. Eu vou falar essa frase e vou dar a oportunidade, né? Daí do outro lado, o tempo necessário para você falá-la igualmente logo após e assim treinar a sua pronúncia. Vamos lá? What I want. You've got. What I want, you've got. What I want, you've got. Muito bom, é isso, muito bom. É o treino que vai fazer você sempre evoluir. Uma vez que você sabe como fazer, você vai precisar praticar, tá? Sem a prática, não tem evolução. Não é sentando no sofá e lendo um livro sobre como dirigir um carro que você vai aprender a dirigir. Você vai ter que sentar lá no banco do carro, ligar o carro e sair pela rua para aprender a dirigir verdadeiramente, ok? O inglês é a mesma coisa. Não é estudando a teoria que você vai ficar bom na prática. Você tem que praticar para ficar bom no mundo real. Segunda frase dessa estrofe é "and it might be hard to handle". "And it might be hard to handle" quer dizer o seguinte: essa palavrinha might, eu já até gravei um vídeo no nosso canal no YouTube Wave Imersão Linguística. Afinal de contas, lá nós temos muitos vídeos e eu faço a recomendação para você igualmente. Se você quiser aprender ainda mais, acesse o nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, WAVE, tá? Wave, de onda, Imersão Linguística. E você vai ter acesso a muito conteúdo rico, denso, profundo, de qualidade mesmo, para você já evoluir aí no seu inglês. Lá eu trato sobre essa palavrinha em especial, a palavra might. Inclusive, trago uma variação de might com mighty, que é bem interessante. Mas might tem muito a ver com a possibilidade de alguma coisa acontecer. Quando ele diz and it might be hard, ele está dizendo que pode ser que seja difícil, tá? Hard, essa palavra hard também tem um sentido de difficult, né? De difícil, tá? E ele diz and it might be hard to handle. Aqui, primeiro o significado da palavra handle, que significa lidar com. Em segundo, na pronúncia. Quando nós temos esse LE, você vai ver isso acontecer, por exemplo, na última palavra da próxima estrofe. E vai ver isso acontecer em outras palavras onde nós temos o LE concluindo a palavra, como é o caso de table, tá? O que acontece com o LE? Ele tem um som em inglês e é um padrão linguístico que você precisa aprender de ou. Quando você vê esse LE no final da palavra, a pronúncia vai ser ou. Então é handle e não handly. Se você pronuncia isso, se você olhar para a palavra em português, as letras da mesma, elas são Handle. E aí a tendência é a pessoa procurar o padrão linguístico do português, porque é o que está acostumado, e falar handle, né? Ou então handle, ok? Por quê? Porque está baseando-se no padrão linguístico do português. Mas na verdade, no inglês nós temos outros padrões linguísticos que precisam ser igualmente aprendidos, como é o caso da letra H, que tem muitas vezes o som de R, tá? Às vezes nós a omitimos? Omitimos. Na palavra hour, de hora, isso acontece, por exemplo. Mas, na maioria das vezes, você escutará o H com som de R. E aqui, hen. Em seguida, do, handle, handle. Por quê? Porque o LE tem som de O, tá? Table, available, incredible, e assim sucessivamente. Beleza? Então, it might be hard to handle. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: pode ser que seja um pouco difícil de lidar com isso, né? Pode ser que não seja tão fácil. Você tem o que eu quero, e pode até ser que não seja tão fácil lidar com isso. Ok? Essa é a ideia. E conforme a gente vai dando sequência na música, isso vai fazendo um pouco mais de sentido. Vamos tentar agora a pronúncia. Lembre-se que o importante aqui é você focar na sonoridade da frase. No ritmo, na entonação, e não em cada uma das palavras isoladamente. Afinal de contas, se você ficar atento às palavras isoladamente, você não vai conquistar a sua fluência, você vai travar o seu aprendizado. O que você precisa, principalmente nesse momento, é de treinar a frase por completo, a frase feita. E aí você vai no ritmo da frase. Olha só. And it might be hard to handle. And it might be hard to handle. Viu? Você vai repetir isso da melhor forma que você puder. Não existe perfeição para o ser humano, então não se preocupe em ser perfeito, perfeita. Não se preocupe em acertar. Se preocupe em fazer o melhor que você puder nas condições que você possui atualmente, neste exato momento. O melhor que você puder. Vamos lá? And it might be hard to handle. And it might be hard to handle. And it might be hard to handle. Sentiu uma dificuldade? Normal. Quando você começou a andar, você também sentiu dificuldade. E nem por isso você parou de tentar. Então, a dificuldade, ela existe não para nos fazer desistir no processo de aprendizado, mas para nos fazer persistir até que se torne fácil. Uma vez que você já sabe como fazer, porque eu já lhe mostrei isso, tem que treinar, tá bom? Tem que praticar e o controle está nas suas mãos. Você pode muito bem pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem, até que, tá? Mas lembre-se, perfeição não existe para o ser humano e nós não estamos atrás de perfeição. Nós estamos atrás de evolução constante e diária. Aquele 1% a mais melhor hoje em relação a ontem. Tá bom? Dando sequência, então, ele diz: "But like the flame that burns the candle." Eu acho isso fantástico, fantástico. Porque, por mais que seja difícil de lidar com essa situação, de você ter o que eu realmente desejo, eu entendo que, assim como a chama queima ali em cima da vela, né? E aí, óbvio, essa é apenas uma frase, na frase seguinte isso vai fazer um pouco mais de sentido, né? Mas essa é a ideia dessa frase, olha. Assim como a chama queima em cima da vela. But like the flame, olha a palavra, flame, that burns the candle. Novamente, candle, olha o LE terminando a palavra. Candle, handle, table, available, incredible, ok? Então esse LE com som de O. But like the flame that burns the candle. Vamos tentar? But like the flame that burns the candle. But like the flame that burns the candle. But like the flame that burns the candle. Very good, very good. É o treino, não se preocupe, é só treinar, só treinar. E aí ele completa: the candle feeds the flame. Em outras palavras, a vela, ela dá de comer para a chama. A chama, ela continua queimando, já que nós temos a vela. A vela, ela literalmente faz com que a chama persista. Se acaba a vela, acaba a chama. É ou não é? Então, é legal isso, porque isso me remete muito à minha esposa, uma vez que não somente ela tem o que eu quero, mas ela me complementa. E é isso que essa primeira estrofe quer dizer. Assim como a chama precisa da vela, a vela precisa da chama, né? Porque a vela parada sem a chama, que sentido faz? Então, é um complementando o outro, um ajudando o outro. Não é um superior ao outro, mas um dando a mão para o outro e caminhando junto, em prol de um único propósito, como uma só carne. É isso que importa aqui. Essa é a frase. E é por isso que isso me remete tanto à minha esposa, né? Porque se você conhece a minha história, você sabe, quando nós passávamos fome, literalmente, e eu precisei, inclusive, dormir na rua, em banheiro público, por não ter mais onde dormir, não ter dinheiro suficiente, né, para poder, por exemplo, pagar um local para ficar, a minha esposa não me abandonou, né? A minha esposa esteve ali comigo, de mãos dadas. Quando nós passávamos dificuldade, ela fazia chup-chup e vendia chup-chup com aquilo que ela tinha, da forma que ela podia. E eu me lembro que ela me dava o dinheiro em moedas, muitas vezes, para eu colocar, para eu poder ir até o meu curso, né? Para poder estudar, porque uma vez que eu entendi que o que eu sabia havia me levado até onde eu estava, eu também entendi que o que eu não sabia me levaria até onde eu queria chegar. E quando eu entendi isso, se você não conhece a minha história, eu pedi dinheiro emprestado para um tio meu, e esse tio me emprestou uma grana, eu estava devendo pessoas físicas e jurídicas, não tinha como conseguir dinheiro com outra pessoa, e eu peguei esse dinheiro, e ao invés de comprar comida, eu fui investir em curso. Eu falei, poxa, eu tenho que aprender uma coisa diferente, né? Para fazer diferente, para mudar a nossa história enquanto família. E ela pagou o preço junto comigo, né? A gente muitas vezes não tinha nada, nada. E algumas vezes a gente tinha alguma coisa, como, por exemplo, um arroz com feijão e uma água para beber na hora do almoço. E é isso mesmo, arroz com feijão e água para beber na hora do almoço. E nem por isso ela me abandonou, muito pelo contrário. Assim, Like the flame that burns the candle feeds the flame. Né? Assim como a chama queima ali a vela dá de comer para a chama, né? E os dois se completam, os dois caminham juntos. E hoje, a vida que nós vivemos hoje é incomparável com aquilo que nós passamos no passado e continuamos juntos, firmes e fortes, em direção ao melhor, porque o melhor sempre estará por vir. Então eu digo para você que se você hoje está vivendo um momento de dificuldade, dor e sofrimento, não se preocupe, porque, como diz o filósofo Pantarei, tudo passa. Tudo passa, tanto os momentos bons quanto os momentos ruins, eles passam. O importante não é você se prender a um momento, mas é tirar o máximo de proveito do momento vivido. E sim, vai passar. E quando passar, será que você terá se tornado uma pessoa melhor ou será que você terá se tornado uma pessoa pior? Porque nós estamos em constante processo de mudança, quer queiramos, quer não. E é importante, então, que a gente mude e mude para melhor. A visão precisa estar diferente, sabe? E quando eu estava ali sentado com a minha esposa, comendo arroz com feijão e bebendo água, eu me lembro de estarmos felizes, porque a gente tinha arroz com feijão para comer e água para beber. E essa felicidade, que independia do que tínhamos, é que fez com que nós chegássemos até onde nós estamos hoje. Você também é capaz, você também é incrível, afinal de contas você é um ser humano, possui um cérebro incrível dentro de você, que pode ser, e não somente pode, como deve ser, utilizado a seu favor para evoluir na vida, tá? Eu espero poder contribuir com isso, de alguma maneira. Dando sequência à música, vamos primeiro à pronúncia dessa última estrofe, dessa última frase, nessa última estrofe, the candle feeds the flame, né? The candle feeds the flame. Feed, literalmente, vem da palavra food, né? Assim, você tem a palavra food, que é comida, e feed, que é dar de comer. Você vai dar de comer para um bebê, e o feed the baby, tá? Vai dar de comida para um animal de estimação, e o feed the dog, tá? Por exemplo. Então, the candle feeds the flame. Feed é o verbo dar de comer. Vamos à repetição? The candle feeds the flame. The candle feeds the flame. The candle feeds the flame. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Próxima estrofe, what I've got's full stock of thoughts. O que ele quer dizer com isso? Me lembra muito a minha pessoa. Muito, muito, muito. O que eu tenho é um monte de pensamento, é um monte de ideia, é um monte de pensamento na cabeça. Né? Eu era bem assim, eu tinha muito, não sei se você, se você sente a mesma coisa que eu sentia tempos atrás, mas eu achava assim, eu tinha muitas ideias, muitos pensamentos, mas poucas realizações. Então ele fala sobre isso, né? Ele diz, o que eu tenho, what I've got, it's full stock of thoughts. É um monte de pensamento. Thoughts é a palavra, tá? Full stock of thoughts. What I've got, novamente o what com I, what I. What I've got, novamente o have got, né? What I've got, full stock of thoughts. Vamos tentar? What I've got, full stock of thoughts. What I've got is full stock of thoughts. What I've got is full stock of thoughts. Lembre-se, essa pode ser um pouco mais desafiadora, mas você tem o controle nas suas mãos, hein? Se necessário for, pause, volte, escute novamente, quantas vezes necessárias forem. Aliás, se você não sabe, nós temos uma imersão em inglês fluente Wave que acontece de tempos em tempos em grupos no WhatsApp único e exclusivamente. Se você quiser participar, basta acessar o site waveidiomas.com, waveidiomas.com. A imersão em inglês fluente Wave, ela é voltada para pessoas que não são capazes de falar inglês fluente, mas que desejam alcançar a fluência. Se esse é o seu caso, acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu formulário de forma bem simples, colocando o seu nome, seu melhor e-mail e o seu número de WhatsApp com DDD. É 100% gratuito. Eu mesmo, Marcelo Dutra, vou entrar em contato com você via WhatsApp e vou inserir você dentro de um dos grupos. E lá, dentro da imersão, você terá acesso ao meu acompanhamento individualizado feito com você no privado. Tudo isso gratuitamente, ao longo de toda a imersão. São 2 semanas contínuas com muito conteúdo bacana, rico, profundo, de qualidade mesmo, incluindo aulas ao vivo, tá? Diretamente comigo. E você vai ter acesso a tudo isso: pronúncia, vocabulário, frases, aos 3 pilares da metodologia Wave, vai entender como o seu cérebro funciona, vai aprender a criar suas próprias frases em inglês, vai poder praticar o idioma verdadeiramente sendo corrigido, porque esses 3 pontos separam as pessoas da fluência. Você precisa saber como fazer, ponto número 1. Você precisa praticar aquilo que você aprendeu, ponto número 2. E você precisa do professor para fazer as correções, porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que você aprende e assim evolui. Então, acesse o site waveidiomas.com, preencha o seu cadastro e aguarde uma mensagem minha para que você participe conosco na nossa próxima imersão em inglês fluente Wave. Desde já eu digo que vai ser um prazer enorme para mim ter você presente ali conosco, tá? Dando sequência então, a pessoa diz aqui, o cantor diz, "And dreams that scatter." É uma complementação da frase anterior. É, quando ele disse que ele tinha, né, um monte de pensamento, cabeça cheia de pensamento, ele complementa dizendo: e sonhos que estavam todos espalhados. Eu me identifico demais com isso, porque eu tinha um monte, uma infinidade de sonhos, uma infinidade de pensamentos, de ideias, mas estava tudo espalhado, perdido, né? Eu não conseguia, era como se fossem várias peças de um quebra-cabeça que eu não conseguia montar. As coisas não caminhavam na minha vida do jeito que deveriam. E eu, para aprender a fazer diferente, eu fui atrás de conhecimento. E, óbvio, me agarrei a Deus. Afinal de contas, sem Ele, eu nada seria. Sem Ele, eu não estaria aqui agora. Se não fosse o Senhor, Deus, na minha vida, eu não estaria neste momento gravando esse podcast para você. Isso eu posso garantir com toda certeza. Mas, como Ele mudou a minha história e colocou as pessoas certas no meu caminho, no momento certo, incluindo a minha esposa, que me ajudou muito nesse processo de organização de ideias e pensamentos, né, de sonhos que estavam todos espalhados, como é o caso aqui do nosso cantor, a vida mudou. E vai mudar para você igualmente, caso você esteja vivendo um momento de dificuldade agora. E eu não sei, mas caso seja o caso, não se preocupe. Tudo passa, lembre-se do filósofo Panta Rei, tudo passa, tá? Então, and dreams that scatter. Essa palavra em scatter significa isso, espalhado, tá? Desarrumado. Scatter. And dreams that scatter. Vamos repetir? And dreams that scatter. And dreams that scatter. And dreams that scatter. Eu não sei se você tem o dream, né, o sonho de falar inglês. Eu recebo muitas mensagens dos alunos dizendo: ah, Marcelo, meu sonho é falar inglês. Saiba que apenas o sonho, e esse é um dos pontos que me fizeram alterar o percurso da minha história, foi entender que apenas o sonho não transforma a vida de pessoa alguma. O que realmente transforma a nossa história é decisão. Se você tem um sonho, então você precisa traçar um objetivo. E não existe objetivo sem que você saiba exatamente o que você deseja e sem que você tenha exatamente o tempo exato para isso acontecer. Não que você esteja tentando prever o futuro, porque isso nós não somos capazes de fazer. Mas o seu cérebro só passa a te ajudar se ele entender que, de fato, você tem uma data para realizar isso. Então, se o seu sonho é falar inglês fluente, você vai precisar então de colocar no papel isso. Exatamente o que você deseja com a fluência, por que você deseja a fluência, como é que a sua vida será transformada através da fluência e quando você vai alcançar isso. Caso contrário, vai ser apenas Full stock of thoughts and dreams that scatter, tá? Perdidos no espaço. Beleza? Lembre-se das minhas palavras e coloque isso em prática. Vai te ajudar bastante. Então, and dreams that scatter. Dando sequência, you pull them all together. Eu sinto que a minha esposa fez muito isso comigo, né? You pull them all together. Você juntou o quê? Os meus sonhos, os meus pensamentos, agora eles, de alguma maneira, eles se encaixaram no lugar, né? E eu consigo ver o meu quebra-cabeça sendo montado. You put them all together. Vamos repetir essa frase? You pull them all together. You pull them all together. You pull them all together. Very good. And how? I can't explain. A verdade é essa. Como? Como ela conseguiu fazer isso? Eu não sei explicar. É o que ele diz. Eu igualmente faço das palavras dele as minhas. Eu não sei explicar como ela conseguiu isso. Mas ela conseguiu. Ela pegou todos aqueles pensamentos perdidos e sonhos espalhados e colocou tudo no lugar certo, né? And how? I can't explain. Vamos repetir? And how? I can't explain. And how? I can't explain. And how? I can't explain. E aí vem o título da nossa canção. But you make my dreams come true. Você faz com que os meus sonhos se tornem realidade. Dreams come true. Sonho se tornando realidade. But you make my dreams come true. Vamos repetir? But you make my dreams come true. But you make my dreams come true. But you make my dreams come true. Muito bom, muito bom. Na próxima estrofe, ele diz, on a night when bad dreams become a screamer, que quer dizer, sabe aqueles sonhos que mais são pesadelos do que sonhos e começam a gritar na sua cabeça? Aqueles pensamentos que muitas vezes eu acredito que você os possua, porque eu os possuo e geralmente ser humano possui esses pensamentos, né? A gente não é robô, então às vezes a gente acha que a gente não é capaz. Já ouviu essa ou não? Ah, não sou capaz, você não vai dar conta, né? E às vezes a gente não somente escuta isso de outras pessoas, como a gente escuta de nós mesmos, dizendo para nós mesmos. Ah, eu não dou conta disso. Talvez você já tenha dito isso para você mesmo em relação ao inglês, por exemplo. Ah, eu tenho muita dificuldade, já tentei outros idiomas no passado, não consegui e tal. Saiba que, sim, você é capaz, você é incrível. Lembre-se que você possui um cérebro incrível, que talvez o que lhe falte é apenas uma metodologia diferente, uma abordagem diferente, uma forma diferente de aprender, e falando sobre inglês, por exemplo, um conhecimento que é tão simples. Porque, sim, inglês é, no mundo linguístico, tido como língua simples, a mais simplificada de todas. Não é à toa que inglês é língua universal. Complicado, complexo, difícil é o português. E se você for capaz de aprender o português, certamente vai ser capaz de aprender o inglês. Não fazendo o que todo mundo faz, né? Não indo lá para o quadro tentando aprender verbo to be. Mas aplicando esse conhecimento de forma real e verdadeira na sua vida, certamente você vai, principalmente falando sobre assuntos do seu interesse para promoção de prazer, eu tenho certeza que você consegue, tá? Não se preocupe e não permita que esses pensamentos tirem o seu sono, como é o caso aqui, né? On a night when bad dreams become a screamer. Quando esses pensamentos, esses pesadelos começarem a gritar para você, né? Numa noite qualquer, lembre-se que tem jeito, que tem solução, que você sim é capaz. Beleza? Vamos à frase então. Olha como é que nós linkamos o on, que é a primeira palavra, com o a, on a. Por quê? Porque, novamente, An termina com esse som de consoante. A começa com som de vogal. On a night when bad dreams become a screamer. Vamos repetir? On a night when bad dreams become a screamer. On a night when bad dreams become a screamer. On a night when bad dreams become a screamer. Lembre-se que é o treino. É o treino. Ah, Marcelo, você não poderia falar um pouco mais pausadamente? Não, porque senão eu não estou treinando você para a vida. Estou treinando você para uma aulinha de inglês, né? E o nosso título aqui é Fala Inglês Naturalmente. Então eu preciso falar naturalmente. Não devagar, não rápido. Natural. Essa é a forma natural como que eu falaria no dia a dia, conversando com alguém. On a night when bad dreams become a screamer. Tá? O treino sempre vai fazer você evoluir, mas tem que ter o treino certo. Em seguida, ele diz: When they're messing with the dreamer. Novamente, remitindo aos sonhos, aos pesadelos, às ideias, aos pensamentos. Quando esses mesmos pensamentos, esses mesmos sonhos, eles estão tirando onda, zoando, bagunçando a cabeça do sonhador, the dreamer, né? Então, when they're messing with the dreamer, ok? É isso. Quando esses pensamentos estão bagunçando a cabeça do sonhador, the dreamer. Vamos repetir? When they're messing with the dreamer. When they're messing with the dreamer. When they're messing with the dreamer. Eu espero que você, a partir de agora, quando tiver esses bad dreams, becoming a screamer, messing with you, the dreamer, que você consiga fazer o que ele diz agora nessas próximas duas linhas. I can laugh it in the face, twist and shout my way out. O que ele quer dizer com isso? Primeiro, I can laugh it in the face. Eu dou risada na cara deles, na cara desses pensamentos, na cara desses pesadelos, na cara desses sonhos mal intencionados, essas ideias errôneas que não vão me levar a lugar algum. Ao invés de eu dar atenção para isso e me prender a isso e atrapalhar a minha vida, gerando ansiedade desnecessária, o que que eu faço? Eu dou risada e falo: eu sou capaz, eu sou incrível, eu vou fazer, eu vou acontecer, Deus está comigo, eu sou capaz. E aí eu sigo em frente. Eu me viro, eu me contorno e eu grito, mas eu saio dessa situação, tá? Vamos repetir essa frase? I can laugh it in the face. Lembre-se, laugh it in the face é quando você dá risada na cara. Laugh it in the face. I can laugh it in the face. I can laugh it in the face. I can laugh it in the face. Very good. E aí, em sequência, ele diz: twist and shout my way out. Então, ele se vira, ó, twist, ele se mexe, ele se move, ele não fica parado e ele grita, grita até encontrar o caminho que ele precisa para sair daquela situação. E às vezes a gente precisa gritar, às vezes a gente precisa dar uma explosão, às vezes a gente precisa deixar a emoção sair, porque tudo que você não resolve na mente, o corpo sente. Já ouviu essa frase? Se você não coloca para fora, uma hora explode. Então, antes de explodir, tem pequenos problemas na vida, vai lá e fale sobre os problemas. Eu, particularmente, gosto de fazer isso muito no banheiro, enquanto eu estou tomando banho. É ali o meu momento, tem o barulho do chuveiro, então eu falo, eu grito, eu faço o que preciso fazer. Por quê? Porque dessa maneira eu coloco para fora, eu externo os pensamentos e assim eu me sinto melhor. I can laugh it in the face afterwards. Tem que colocar para fora, beleza? Não fica retendo as emoções. Você não é sacola para ficar carregando pedra de ninguém. Externe isso, coloque isso para fora. Às vezes não é benéfico para a gente colocar isso para fora diretamente com a pessoa na qual nos agrediu. Mas coloque para fora. O seu cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário. Se você simplesmente se imaginar frente a frente com essa pessoa e falar a respeito, falar como se estivesse conversando com esse indivíduo, você sentirá o mesmo alívio. A mesma sensação que você sentiria se estivesse de frente com a pessoa, sem os malefícios que essa situação, essa ação poderia lhe trazer. Tá? Twist and shout my way out. Vamos repetir? Twist and shout my way out. Twist and shout my way out. Twist and shout my way out. Outra coisa bacana que eu me lembro bem da minha esposa fazendo comigo era quando eu chegava em casa, muitas vezes, depois de um dia longo tentando de todas as formas suprir para nossa família e não sendo muito bem sucedido naquilo, eu me lembro muito bem que ela me envolvia no calor dos seus braços à noite na cama e dizia para mim: vai ficar tudo bem, não se preocupe, vai dar tudo certo. E aqui ele diz a mesma coisa: wrap yourself around me. Você me envolve consigo mesma. É como se a pessoa da música aqui embrulhasse o cantor, entende? Wrap. And you wrap yourself around me. Vamos repetir? And wrap yourself around me. And wrap yourself around me. And wrap yourself around me. Aqui vai mais uma do dia a dia. Ao invés de pronunciarmos because, que é o porquê em inglês, você pode simplesmente dizer cause, cause. Outra do dia a dia, ele diz nessa próxima frase, ain't, que é como se fosse a negativa do verbo to be. Ao invés de ele dizer 'cause I am not', ele diz 'cause I ain't', tá? E muito comumente, lembre-se, a gente vai omitir o som do T, então 'cause I ain't', 'cause I ain't'. Parece uma palavra só, né? Mas são três, ó. 'Cause I ain't'. Aí a pronúncia fica 'cause I ain't'. É isso mesmo. 'Cause I ain't the way you found me. E verdadeiramente essa frase me representa. Eu não sou mais a pessoa na qual a minha esposa me conheceu, né? Aquela pessoa que a minha esposa conheceu se transformou numa outra pessoa muito melhor. Então, I ain't the way you found me. Eu não sou mais como você me encontrou, é o que ele está dizendo. 'Cause I ain't the way you found me. Vamos repetir? 'Cause I ain't the way you found me. 'Cause I ain't the way you found me. 'Cause I ain't the way you found me. E ele complementa: I'll never be the same. Eu nunca mais serei o mesmo. I'll never be the same. I'll never be the same. I'll never be the same. E daí na música ele dá uma pausa, pronunciando novamente o because abreviado. Cause, lembrando que tanto cause quanto ain't, mencionado anteriormente, fazem parte do inglês informal, do dia a dia, ok, mas você não jamais deveria utilizar isso numa entrevista de trabalho, tá? Em uma entrevista de trabalho em inglês, você vai utilizar um inglês mais formal, mais polido, sem abreviações. Aqui, no dia a dia, tranquilo. Então, vamos repetir: cause. 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 Em seguida, you make my dreams come true. Afinal de contas, esse é o título da música, né? Então ele repete mais uma vez: you make my dreams come true. Você faz com que os meus sonhos se tornem realidade. You make my dreams come true. You make my dreams come true. You make my dreams come true. Muito bom. E para fecharmos, ele diz: I'm down on the daydream. E aqui é legal, porque agora ele diz que ele está sonhando acordado, né? É, eu estou no daydream, no sonho acordado. I'm down on the daydream. Let's repeat. I'm down on the daydream. I'm down on the daydream. I'm down on the daydream. E em seguida ele afirma que todo aquele sonambulismo, aquele sleepwalk, né, should be over by now. Eu agora não vivo mais sonâmbulo, caminhando por aí com os meus sonhos, meus pensamentos todos perdidos, espalhados no caminho. Não, agora eu sei para onde eu estou indo, eu tenho um propósito, eu sei exatamente o que eu quero. Você me ajudou a colocar as coisas no lugar. Então, that sleepwalk should be over by now. Já terminou isso, né? Já acabou isso, tá? Should be over. That sleepwalk should be over by now. Let's repeat. That sleepwalk should be over by now. That sleepwalk should be over by now. Muito bom. E aí ele diz, I know that, dizendo, eu sei que, em seguida ele fecha com, you make my dreams come true. Let's repeat. I know that, you make my dreams come true. I know that, you make my dreams come true. I know that you make my dreams come true. Excelente. Espero que você tenha gostado. Lembre-se, caso você deseje participar conosco na nossa imersão em inglês Fluent Wave, acesse o site waveidiomas.com. Vou deixar inclusive na descrição desse episódio, tá? Para você clicar no link e entrar no nosso site. Se você quiser receber o PDF deste episódio, você pode enviar uma mensagem via WhatsApp diretamente para mim, código de área 32988103208. Você falará diretamente comigo e eu sim posso encaminhar o PDF do episódio de hoje para você. Tudo que você precisa fazer é me falar o seu nome, para eu não. Eu odeio falar com robôs, então me fala o seu nome. Olha, Marcelo, estou aqui, meu nome é fulano de tal, e eu gostaria de receber o PDF de. E aí você fala o título do nosso episódio de hoje, que é You Make My Dreams, né? Que é a música de hoje. Tá? E eu encaminho isso para você com o maior prazer. Quem está participando da imersão Inglês Fluent Wave nos grupos no WhatsApp já recebe isso automaticamente. Tá? É isso. Espero que você tenha gostado. Nos vemos novamente no próximo sábado com mais um episódio da nossa série Fala Inglês Naturalmente. Take it easy, have a great day, and I see you next time. Bye bye now.